É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Aqui estamos nós mais uma vez, dia 14 de agosto, quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã tem festa. Amanhã é festa da padroeira da cidade em Vitória da Conquista. A hora do bebê está no ar e estamos no mês dourado. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. É um prazer pra gente. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Eu sou o Célio Santos e vocês são os nossos queridos ouvintes.
Ei, pessoal, vamos acordar? Vamos, tá na hora. Olha só, o dia já amanheceu. Vem.
Vamos acordar. Este é o nome da música do grupo Grandes Pequeninos. Músicas feitas por pais, o Jairzinho e a Tânia Calil e super divertidas para entrar no clima. Vamos entrar então neste clima de brincadeiras da nossa infância e começar o programa Hora do Bebê?
Divertido, hein? Parabéns ao Jairzinho e a Tânia Calil, que daqui a pouco a gente entende melhor, hein? A gente entrou no mês de agosto com uma programação dourada, sim. Aprendemos que este mês chama a atenção da hora dourada, ou seja, a primeira hora de vida do bebê. E como isso é importante? E como o Hospital Esaú Matos preserva este primeiro momento de mãe e bebê juntinhos?
Você que está ouvindo o nosso programa nesse instante pode também sugerir temas no nosso Instagram, @programaHBB. Mas este mês dourado vamos falar sobre o agosto dourado, uma preparação para amamentar. Prepare-se, pois é mais uma programação recheada de informações interessantes como se preparar para a amamentação.
É sempre bom lembrar que, além de um tema, estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Então é isso aí, estamos na melhor hora da semana. Alô, mamãe, papai, avós e toda a família. Mais uma vez, boa tarde e obrigada pela audiência em mais um reencontro da família de ouvintes HBB.
Vamos nessa, minha gente. É numa perspectiva dourada que começamos a 26ª edição do nosso programa HBB, com o tema Você está se preparando para amamentar? E vamos então agora saber o que mais vamos levar até você nesta edição. Confira conosco.
Hora do bebê?
Você já ouviu falar em língua presa em recém-nascidos? Você sabia que isso não impede uma boa amamentação?
Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é a doutora Sara Miná. Ela é coordenadora do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Esaú Matos. Ela vai nos explicar como a mamãe e a família se preparam para a amamentação. E tem que ter um preparo para isso, viu, Deise?
Outra nossa convidada é a pediatra e médica do Banco de Leite do Hospital Esaú Matos, a Aline Bispo. Ela já participou aqui do programa, então ela que vai nos responder sobre algumas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes.
Na hora do chucalho, nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a enfermeira Josi Ribas, do posto de saúde da família do Morado dos Pássaros. Ela vai nos falar sobre mitos e verdades sobre a preparação para amamentar.
Na hora da história, vamos contar a história eu, tu e eles, sim, da Tânia Santos. É uma participação da atriz e estudante de cinema Érica Daniela, sim, ela que vai contar a história. Ela que foi do grupo Caçoar de Teatro. É uma participação de uma grande artista fotógrafa contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir.
Cada grupo de teatro tem sempre um nome divertido, hein? Que bacana, Caçoar. Mas sem Caçoar de ninguém, a LP Letícia Paiva a nossa vitrolinha de descobertas vai nos apresentar o grupo Grandes Pequeninos, um grupo divertido, sensorial e lúdico que nos ajudou a abrir a HBB de hoje.
Sim, assim como LP, também tem as Fernandicas. Sim, na agendinha cultural com dicas para a família e o bebê e com brincadeiras para os seus bebês. Você que nos acompanha pela internet, pelo esbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo e bem-vinda e anote o nosso WhatsApp. 77988368533. Aproveite, gente, anote o nosso Instagram que tá bombando. @programaHBB. Inclusive lá tem uma promoção. Vai lá, acessa @programaHBB e veja que promoção é essa, tá? A hora do bebê está apenas começando, pessoal.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Tá complicado? Calma. Complicou? Calma também. Descomplica. Juntos descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar já se tornou nossa especialidade. Vamos nessa?
Vai crescendo o neném dentro da barriga. Da mamãe cresce também toda a família.
Esta é a música Dentro da Barriga com o grupo Farra de Brinquedos, sim. A LP nos apresentou a semana passada esse grupo. Essa música é para chamar a atenção que, mesmo dentro da barriga, o mundo aqui fora tá todo mundo esperando o bebê. Mãe, pai, avós, todo mundo ansiosos. Ah, sim, uma verdadeira preparação e animação.
Arruma o quarto, prepara o enxoval, escolhe qual tipo de parto a família prefere, escolhe o obstetra, pediatra, saída da maternidade, nome do bebê, faixa de bebê, ufa! Uma infinidade de coisas para preparar e pensar antes da chegada do bebê.
Durante a gravidez, os seios preparam-se também para esta chegada. Eles preparam-se naturalmente para a amamentação, uma vez que acontece o desenvolvimento dos ductos mamários e das células produtoras de leite, além de haver maior irrigação sanguínea no local, fazendo com que os seios, sim, cresçam ao longo da gestação.
Apesar de ser um processo natural, é importante a grávida também preparar o seio para amamentar, adotando alguns cuidados durante toda a gravidez que ajudam a evitar problemas, como as rachaduras ou fissuras no mamilo. Já passei por isso, acompanhando minha esposa naturalmente. Preparar os mamilos, tornando-os mais salientes para a amamentação, também ajuda, viu?
Mas calma, calma, calma. O que você já ouviu sobre preparação para a amamentação? Será que tudo que lhe indicaram e tudo que lhe contam é verdade?
Elementar, minha cara Deise. Para responder mais sobre este momento, nós entrevistamos a doutora Sara Miná, que é coordenadora do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Exalmatos e que vai nos falar sobre como se preparar para a amamentação sem cair em armadilhas. Vamos ouvir?
A hora do Blá Blá Ex.
Doutora Sara, o que a mulher precisa fazer para se preparar para amamentar?
Para amamentar, primeiro ponto, é preciso querer, né? Segundo ponto, é você estar orientada de todos os processos, desde a produção de leite até o ato de sucção do bebê. E todo esse preparo, ele acontece durante o acompanhamento pré-natal. É importante que a mulher esteja bem nutrida, né? Que tenha um aporte de alimentação adequado, que ela esteja bem hidratada, que ela ingira bastante líquidos, né? E que esteja em um ambiente calmo, em um ambiente que ela sinta conforto, que ela sinta prazer. Porque todos esses fatores contribuem para uma produção satisfatória de leite no período pós-parto.
Doutora, qual é o papel da rede de apoio da mulher no processo de amamentação?
Essa rede de apoio, ela foi proposta, né, como em círculos, em grandes círculos, para a gente entender melhor a forma de apoiar essa mulher em fase de lactação. Então, primeiro ponto, família. Segundo ponto, emprego, né? O local onde essa mulher trabalha também é uma fonte importante de apoio à amamentação. Terceiro ponto, profissionais de saúde que acompanhem essa mãe. Terceiro ponto, as leis que regem toda a parte da amamentação. E o último ponto, que é o vínculo social, que são os amigos, os conhecidos que podem contemplar, que completam, na verdade, essa grande rede de apoio. O objetivo final dessa rede de apoio não é nada mais do que garantir que esta criança receba a amamentação de forma adequada e que esta mãe sinta-se contemplada em todos os aspectos biológicos, né, psíquicos e sociais nesse processo de amamentação. Porque a amamentação, ela precisa ser um ato de amor, de entrega e de prazer. Se ela traz algum tipo de desconforto, de algum tipo de insegurança, essa rede de apoio deve levantar esse ponto que está negativo e trazer para o lado da positividade, favorecendo e prolongando o aleitamento materno.
E para finalizar, doutora, quais são os principais mitos sobre a preparação para a amamentação e o ato de amamentar?
A amamentação é um tema muito folclórico no nosso meio, né? A nossa sociedade ainda não trata com muita naturalidade a amamentação, infelizmente. E com isso a gente tem muitos mitos. O principal deles é a ingestão de cerveja preta, que aumenta a produção de leite. Não é verdade. É sabido que o que aumenta a produção de leite é a mãe estar bem hidratada, e não se recomenda a ingestão de bebidas alcoólicas de nenhum tipo durante a fase de lactação. Outro mito é que a amamentação vai prejudicar o seio da mulher. Não, isso não é verdade. Se a mulher conhece sua anatomia e se ela foi preparada durante todo o pré-natal, há uma chance muito menor de ter lesões, de ter erros de pega e de ter problemas de fissura ou de mastite no período da lactação. Um outro mito, né, que é muito comum no nosso meio: ingerir derivados de leite, derivados de milho. Não, é mito. Por que que antigamente achava-se que esses alimentos aumentavam a produção de leite? Porque eles são ricos em caloria. Então, a mulher ficava bem nutrida, ficava forte, com energia e, consequentemente, o leite aumentava. Então, na verdade, não são necessariamente os derivados de milho que aumentam a produção de leite, e sim aumento na ingestão de líquido. Abóbora seca leite, café seca leite. Não há nenhuma comprovação científica de que a característica de alguns alimentos possa interferir na produção de leite. O que há comprovado na ciência é que quanto mais o bebê suga o seio e quanto mais a mãe está hidratada, mais haverá a produção de leite. Lembrando que o seio materno, ele não é estoque, ele é fábrica. Se o peito está ficando duro, dolorido, entre uma mamada e outra, significa que pode estar havendo duas coisas: ou o bebê não está mamando de forma adequada, não está abocanhando o peito de forma adequada, ou ele está mamando em quantidade menor do que é que ele deve, devendo assim esta mãe procurar orientação no banco de leite mais próximo, no nosso caso do Hospital Isaú Matos, ou o pediatra assistente da criança, ou o obstetra e ginecologista ou o enfermeiro que acompanhou durante o pré-natal. Outro mito que é importante salientar é que deve-se limpar a mama após cada mamada. Não, isso não é necessário. A higiene recomendada para as mamas é aquela que a mãe faz durante o banho, né? O que se recomenda é que após cada mamada a mãe utilize um pouco do leite materno em toda a areola e mamilo, para que seja uma fonte de hidratação. Hoje em dia está muito na moda a pomada à base de lanolina, reproduzindo a cultura norte-americana, mas na verdade o excesso dessas pomadas pode atrapalhar a pega do bebê, porque eles favorecem muito o deslize, então fica muito escorregadio. Então às vezes tem bebê que tem dificuldade na pega quando a mãe faz uso dessas pomadas ditas como protetoras à base de lanolina. Então eu agradeço a participação, todos nós, mãe, pai, família, sociedade, profissionais de saúde, todos nós temos um papel muito importante, tanto no início quanto na manutenção desse aleitamento materno. Boa tarde.
A hora do Blablaês.
Valeu, doutora Sara Miná! Nossa, é HBB preservando o nosso padrão de qualidade na informação. A Sara já participou algumas vezes aqui e voltou a contribuir para o nosso programa. Gente, lembre-se que a amamentação exclusiva é até os 6 meses de vida. E o aleitamento materno com outros alimentos pode seguir até os 2 anos ou mais da criança.
Os médicos e especialistas orientam a amamentação exclusiva até o 6º mês do bebê. Nem mesmo água é indicado, viu? Esse é um assunto muito divulgado pelos defensores da amamentação, mas claro que cada caso é um caso. E existem mulheres que não podem ou não querem amamentar.
O que não se pode negar é o direito de escolha da mãe, salvo os casos de algumas doenças onde a amamentação fica proibida. É a mãe quem decide se vai amamentar, onde, como e quando. Mas, mesmo assim, as mães escutam todo tipo de comentário sobre o assunto.
Para completar esse assunto e responder aquelas perguntas normalmente plantadas por palpiteiros, aqueles que dão palpites sem muita base científica, convidamos a médica Aline Bispo, que é pediatra do Banco de Leite do Hospital Esaú Matos. Estas perguntas chegaram até a nossa produção por WhatsApp e e-mails. Então tá na hora, tá na HBB. Fala, ouvinte!
Hora do bebê?
Oi, meu nome é Daniela, falo do bairro Brasil. Eu queria saber o seguinte, meu bebê mama um pouco no peito e mama também um pouco no outro. E ele sempre parece estar com fome, eu queria saber o que pode estar acontecendo.
Olá, Daniela, tudo bem? Olha, quando o bebê mama um pouco em um peito, mama no outro e ainda parece estar com fome, ele deve estar mamando o leitinho anterior. O leite, a saída do leite no peito também ocorre por etapas. Então, o leitinho anterior é mais água e aminoácido, né? De fácil absorção, mas ele mata mais a sede e não dá a saciedade que a gordurinha no final do leite, que faz o peito esvaziar e ter a informação que ele deve encher de novo, que também dá a sensação de saciedade do bebê. Então, eu oriento que você coloque o bebê para mamar, se ele sair do peito, põe para rotar e volte para o mesmo peito até o peito esvaziar completamente, porque ele deve estar sentindo fome sim, vontade de comer mais, porque não encheu bem a barriguinha com a gordura que o leite de trás tem, tá bom?
Hora do bebê?
A Rosângela do bairro Miro Cairo, ela fala que queria muito amamentar, mas está com medo da dor. Ela já teve um bebê e agora na segunda gestação ela está com medo. O que ela faz?
Oi, Rosângela. Eu passei por isso também, tive medo, mesmo sendo pediatra, tive um pouco de dor, mas o que o seu bebê vai ganhar com a amamentação vai ser a melhor recompensa, tá? Antes de amamentar, você deve preparar um pouco o seu peito com calor, né, com exposição ao sol para que ele fique mais forte, né? Você pode hidratar, passar um pouco de gordura, ou uma vaselina, ou um banho de porco mesmo, para não ter química que mude o cheirinho do peito. Mas o mais importante de tudo, Rosângela, é você observar e ajudar o seu bebê a ter uma pega correta, de abrir bem a boca, colocar o mamilo e a auréola dentro da boquinha dele, que não vai doer, vai ser um prazer, eu tenho certeza que vai dar tudo certo para o seu bebê amamentar.
Meu nome é Larissa, eu moro no bairro Morada dos Pássaros e a minha pergunta é: todo mundo fala para dar água para o bebê antes dos 6 meses. O que fazer com os palpiteiros?
Oi, Larissa. Essa é uma dúvida bem frequente, né? E era muito comum na época que, graças a Deus, passou de usar fórmula desnecessariamente. Então, se o bebê mama no peito, se o bebê tá bem, fazendo xixi, fazendo cocô, dormindo e estando feliz com a amamentação, ele não precisa beber nada além do leite, tá? O leite é um alimento completo, rico em água, rico em açúcar, rico em gordura, rico em proteína, ou seja, tudo que o bebê precisa tá no leitinho materno, tá bom? Agradeça todas as orientações, afinal você não quer se indispor com ninguém. Todo mundo tem muito boa intenção, mas se você é uma mãe empoderada, você sabe o que é o melhor para o seu bebê. Ouça os conselhos, mas siga a sua consciência. Você está bem informada e o leite materno é suficiente para o seu bebê, tá bom? Um abraço.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada pelas informações às pediatras Sara Miná e Aline Bispo, ambas do Hospital Isaú Matos, elas que são lá nossas pediatras lindas e maravilhosas. Mais dúvidas? Você sabe, envie pra gente pelo WhatsApp 77 98836-8533 ou através do Instagram, @programaHBB e o e-mail programahbb@gmail.com. Aproveite que tem promoção lá no Instagram.
Hora do bebê?
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Desta vez é da Marina, mãe da Flora, de 2 meses. Seja bem-vinda, Marina e Flora e família. A Marina nos conta como foi a sua experiência sobre a amamentação e nos contou uma curiosidade e também uma superação. Um depoimento um tanto diferente, porque sempre ouvimos aqui superações de mães que estiveram internadas na UTI neonatal. A Marina nos fala um pouco como foi sua experiência. Vale a pena a gente conferir juntos.
Oi, eu sou Marina, mãe da Flora. Bom, durante a minha gravidez eu pesquisei muito sobre o parto natural, né? Gastei muito tempo pesquisando sobre isso e acreditava que a amamentação seria uma coisa instintiva. Quando a Flora nasceu no hospital, falaram que ela tinha a linguinha presa, mas até então eu não sabia o que era isso, né? Eu não sabia que isso poderia afetar a minha amamentação. E eu fui para casa, continuei amamentando da forma que me ensinaram, mas comecei a sentir dor. Essa dor foi aumentando. Chegou num nível que eu... insuportável, que eu chorava para amamentar. E quando eu sabia que era hora de amamentar, já me vinha um medo, me dava um frio na espinha. Então, eu levei ela numa fono com 1 mês e meio, mais ou menos. Eu arrastei essa situação durante muito tempo, que foi, acho que, o meu pior erro. E a fono falou que realmente ela tinha o freio curto, no limite, assim, né? Que, como eu estava sentindo dor, ela recomendou que eu fizesse a cirurgia. Eu levei no médico que ela recomendou. O médico ia fazer um piquezinho simples, né, na linguinha dela, mas quando chegou lá ele falou que o freio dela era muito grosso e não daria para fazer, teria que fazer uma cirurgia com anestesia, com um bisturi elétrico e tudo mais. E aí eu tive que voltar para casa e marcar essa cirurgia, que era uma coisa um pouco mais burocrática. Nesse intervalo eu desenvolvi uma mastite e aí eu cheguei no meu limite de dor e de tudo. Sempre tive muita vontade de amamentar, mas eu comecei a cogitar a possibilidade de dar leite artificial. E aí eu resolvi pagar uma consultora de amamentação para vir na minha casa, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A consultora me deu todas as melhores dicas possíveis, Eu melhorei da mastite, eu melhorei a pega e por conta disso eu não precisei fazer a cirurgia. Então, se eu puder dar uma dica para as mães que vão ter filhos ainda ou que acabaram de ter filha, invistam em consultoria de amamentação. Porque a gente pensa que não, pensa que a gente consegue fazer tudo sozinha, mas às vezes pequenos detalhes podem fazer a diferença. E nesse caso, a consultoria realmente livrou a gente de ter que fazer essa cirurgia, né? Então, eu acredito que essa seja uma das maiores dicas que eu tenho. Graças a Deus, hoje em dia, a amamentação é ótima e não tivemos mais nenhum problema, graças a Deus. É isso, desejo uma boa amamentação a todas as mães que acabaram de ter filhos e procurem ajuda.
Obrigada, Marina! Essas histórias, gente, nos fazem lembrar como não é tão fácil amamentar. Nossa, eu tive tanta dificuldade, sério! Gente, romantizam muito a amamentação. Ufa, é um desabafo, tá? Um HBB abraço para as consultoras de amamentação da nossa cidade. Nós demos aqui uma pesquisa, eu e Sérgio aqui, a gente encontrou algumas consultoras de amamentação. A Nutrigest, a doutora Alessandra Padre, a Enxoval da Alma e a Clínica Integra. Todos estes lugares têm consultora de amamentação. Um HBB abração especial para este trabalho que é tão especial.
É isso aí, pessoal. E como a nossa produção não para, vamos falar sobre um assunto que nos chamou bastante a atenção na fala de Marina. Vocês já ouviram falar em língua presa ou freio de língua?
Sério? Olha só, as causas de língua presa não são conhecidas. Elas podem ocorrer em famílias, mas também pode acontecer de um bebê sem histórico de língua presa ter um problema. Alguns casos de língua presa acontecem por conta de outras alterações na face ou na boca, como uma fenda palatina.
Uau! Muitas mães apresentam dificuldades para amamentar logo nos primeiros dias. Embora a maioria, após algumas semanas, terá conseguido superar essa fase inicial, muitas persistem com dor. Inúmeras vezes acabam se culpando pelas dificuldades. Por que eu não consigo? O que há de errado comigo?
Isso que aconteceu com a Marina. Então, no entanto, ainda pouco se fala sobre uma condição já existente ao nascimento, chamado Gente, é difícil a palavra, calma. É anquiloglossia, a chamada língua presa, freio curto da língua, ou frênulo lingual, que pode trazer sérios problemas na amamentação.
Se a língua não fica presa, pelo menos as cordas vocais dão um nó. Mas para falar mais sobre isso, vamos então ao telefone conversar com a fonoaudióloga Ana Clara Risério, que vai nos falar mais sobre o que é a língua presa, dificuldades na amamentação.
Hora do bebê!
Ana Clara Risério, boa tarde. Bem-vinda ao programa Hora do Bebê. É um prazer, Ana, tê-la aqui conosco. Você poderia, assim, nos explicar? Me embolei lá em cima, ó. O que é conceito de língua presa e se isso atrapalha muito a amamentação?
Boa tarde, Deise. O prazer é todo meu. Então, vamos lá. O conceito de língua presa está associado ao frênulo de língua anteriorizado, que nada mais é do que um excesso de tecido que deveria ter sumido, né, no desenvolvimento intrauterino do bebê. Com o não desaparecimento desse excesso de tecido, a língua fica literalmente presa e o bebê não consegue realizar os movimentos de línguas necessários para sugar, para engolir, futuramente falar, né, produzindo algumas distorções sonoras. E com certeza vai atrapalhar muito a amamentação, porque para que a amamentação ocorra de forma eficaz, de forma segura, de forma confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê, é preciso ter uma pega eficiente, a pega correta, né? Que nada mais é do que o bebê abocanhar praticamente toda a auréola da mãe, do peito da mãe, e para isso ele precisa estar com as suas estruturas todas intactas, inclusive a língua. E para realizar a sucção, ele vai precisar que essa língua esteja se movendo de forma correta, porque há uma pressão intraoral negativa para que o leite seja sugado com eficiência, e se a língua não estiver livre, ele não vai conseguir é exercer a força necessária para sugar o leite. E aí as consequências virão. Então, quais são as consequências dessa pega incorreta, dessa língua presa, né, que vai ocasionar essa pega incorreta? Além da mastite, né, do incômodo no seio da mãe, como bem colocou o depoimento da nossa colega, vai ter também problema para o bebê. E a depender do nível de língua presa, o bebê pode ter até um problema de desnutrição, porque se ele não suga corretamente, ele não vai adquirir a quantidade necessária de leite e pode vir até a desistir, né? Como muitas mães, infelizmente, desistem sem saber que um procedimento simples pode resolver essa questão. Então o bebê vai começar a chorar porque ele não vai conseguir mamar, vai sentir dor, a depender da posição que está esse frênulo lingual, né? O frênulo anteriorizado. Então, se esse frênulo estiver muito anterior, ou seja, já perto, próximo à ponta da língua, o bebê vai sentir muita dor. Mas se esse frênulo não estiver anteriorizado, mas não estiver tão anteriorizado a ponto de ser perceptível, ele vai também sentir incômodo, pode não chorar, o que acaba ocasionando a falta de procura de ajuda necessária. E aí é o que muitas mães acreditam, que o leite não é suficiente, que não tá dando certo, que amamentar é sofrido e que realmente, né, o início é um pouco complicado.
Boa tarde, Ana Clara, seja bem-vinda também. Como corrigir uma situação dessa?
Boa tarde, Célio, muito obrigada pelo convite. Então, para corrigir, é muito simples. Como a gente ouviu no depoimento, né? Basta realizar um pique de língua. Casos muito raros vão ser necessários procedimentos mais complexos, como o que a gente ouviu. Mas, em sua maioria esmagadora, o pique de língua vai resolver, tá? E esse pique de língua, ele é realizado por um médico ou odontólogo. Na sua grande maioria vão ser pediatras, odontopediatras ou pediatras, mas existem outros médicos também, como otorrinos, que realizam esse procedimento. É um procedimento muito simples, rápido, que não requer repouso por conta do bebê e que vai resolver o problema em questão de minutos.
Após esse procedimento, Ana, o bebê volta a mamar normalmente?
Então, Deise, sim. Após o procedimento de pique de língua, o bebê ele volta, teoricamente, a mamar normalmente. Até porque não existe mais uma barreira impedindo a mobilidade de língua na sucção. Sugar é um ato reflexo. Porém, se o bebê já adquiriu o hábito de mamar como se tivesse o frênulo anteriorizado, ele não vai aprender sozinho, ou pelo menos vai ter muita dificuldade de aprender a sugar. E aí é que entra o consultor de amamentação, que vai auxiliar a mãe e o bebê nessa retomada, né, de pega correta, de sucção de uma forma mais eficiente.
Para finalizar, Ana Clara, qual a dica que você tem para dar aos pais que estão passando por esta situação?
Então, Célio, a dica que eu dou é procure um profissional, um consultor de amamentação. Eu sou fonoaudióloga, mas não sou consultora de amamentação, mas sei que na nossa cidade tem uma equipe muito boa e todas as mães que procuraram não se arrependeram.
Muito obrigada, Ana Clara Risério. Tem muita coisa que faz com que as mães desistam de amamentar, não é? É isso, ouvintes da HBB, ó. Pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, um dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável.
Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje o pedido é de Eliana Flores. Ela é a mãe do Gabriel, de 6 meses, além de ser doadora do banco de leite do Hospital Exalmatos. Ela que é nossa ouvinte. A música que a Eliana Flores pediu foi Pra Você Guardei Todo o Amor, de Nando Reis, com a participação de Ana Canhas. E ela ainda escreveu: diga que ele, o Gabriel, gente, é meu milagre, que me tornou muito mais forte que eu já era e que eu sempre cuidarei dele. Deixou todo mundo arrepiado, hein, Eliana?
Pedido de mamãe doadora no mês do agosto dourado. Sim, é uma ordem. Não é somente um pedido comum, né? Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com seu bebê. Uma boa música transmitida aqui em tempo real ou lá em nível virtual pelo Spotify e o Google Podcast. É sim, com carinho e qualidade musical, que produzimos com muita paz as músicas que estão aqui no HBB para os nossos bebês. Vamos ouvir?
Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar.
Nesse clima transbordante de amor com a música do Nando Reis com a Ana Canhas, vamos ler agora os recadinhos desta semana e aquela tradicional diversão pra gente interagindo com vocês aí do outro lado.
Hora do bebê?
Bem, gente, o nosso Instagram, que inclusive está com uma promoção, @programaHBB. Se você for curioso ou curiosa, tem logo lá uma passada por lá. Bombou, gente, esta semana. A gente colocou uma figurinha lá, assim, com a seguinte pergunta: você se preparou para a amamentação? E aí a mãe Café com Leite disse: sim. Aulas alternadas e às vezes matadas, levava a cria e depois da aceitação deixa o leite armazenado. Ela aprendeu isso. A Vanessa diz: fiz algumas leituras sobre a amamentação. A Yara Sessu disse: não, não me preparei. A Fernanda disse: mais ou menos, eu li muita coisa, mas quase não colocava em prática. Eu acho que isso é bem comum, viu? A Regina: não achei, não. Achei que por ter amamentado o primeiro filho seria de boa, só que não. E colocou uma figurinha de risadas. A Lorena diz que buscou o máximo de informação possível, mas ainda foi pouco. A Cecília Helena diz que não. Gente, chegaram tantas perguntas curiosas pra gente no Instagram que depois do intervalo a gente chama o bebê pra fazer essas perguntas para um profissional.
Hora do bebê?
Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar pra valer. No ritmo tradicional. Calma, calma, calma. Calma, gente, eu começo a rir por conta do chocalho do João, que fica aqui do nosso lado, já esperando esse momento do bebê.
A hora do chocalho.
Gente, o João foi muito bem amamentado pela mamãe Juliana, viu? A hora do chocalho de hoje destaca sobre o que as mães mais ouvem em relação à preparação para a amamentação. Mais um assunto para o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, que daqui a pouco entra no ar.
Sim! Costumamos dizer, Célio, que a fase da vida na qual a gente mais ouve palpites, com certeza, é onde? Na maternidade. Não. é a da maternidade e, de claro, da paternidade. É impressionante como as pessoas saem reproduzindo aos quatro ventos o que ouviram da avó, da amiga, da prima, do pai, do periquito. Nossa, e os pais ficam desorientados sem saber em quem acreditar.
Ai, 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 pensando nisso e também nas dúvidas que tivemos relacionadas aos seios e à amamentação nesse período, juntamos algumas coisas que mais chegam no banco de leite e nos postos de saúde do nosso município, Deise.
As curiosidades do nosso repórter Mirim, que já está ali preparadíssimo. Ele investiga hoje quais são as principais dúvidas que surgiram lá no Instagram, lá no banco de leite e nos postos de saúde que estão rodeando as cabeças das mães e que podem de alguma forma trazer consequência na amamentação. Vamos então acionar o nosso repórter bebê que conversou sobre este assunto com a enfermeira do posto de saúde da família da Morada dos Pássaros, a Josi Ribas. É com você, bebê!
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer, nem do que a gente fazia quando era um bebê?
Pra que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades que as mamães têm sobre a amamentação. Boa tarde à enfermeira Josi Ribas. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício. Boa tarde, ouvintes do programa Hora do Bebê. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder estar contribuindo aqui para o esclarecimento das dúvidas das mamães sobre um tema tão importante que é a amamentação.
Josi, é verdade ou mentira que a mamãe pode passar a bochinha no peito quando está grávida?
Então, antigamente acreditava-se que estar esfregando as mamas com buchas, ou então esfregando com toalhas ásperas, ou até utilizando outras manobras, como estar esticando e puxando os mamilos com os dedos, acreditava-se que isso preparava as mamas das gestantes para a amamentação. Entretanto, hoje nada mais disso é indicado, porque essas manobras elas podem até serem prejudiciais, causando microlesões nos mamilos e nas areolas, né, machucando os mamilos ou as areolas das mamas e está propiciando infecções. Além disso, o estímulo das mamas por meio dessas manobras faz com que o organismo produza a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que estimula a contração. E em gestantes que já correm um risco, podem até estar acarretando um aborto ou até um parto prematuro. Então, não é indicado nenhuma dessas manobras. A própria gravidez, por meio dos seus hormônios e por meio de glândulas específicas, elas já preparam as mamas. Elas tornam as mamas mais resistentes e aumentam a lubrificação natural da pele, fazendo com que ela fique mais hidratada e mais protegida. Então, não há necessidade também de usar cremes nem pomadas no mamilo para promover a hidratação, porque a própria gravidez, ela já propicia isso. Um cuidado que pode ser utilizado, né, pode ser realizado pela gestante para auxiliar no fortalecimento da pele, é estar expondo as mamas ao sol, né, propiciar o banho de sol dessas mamas por um período mais ou menos de 15 minutos, ou antes das 10 horas ou após as 16. Isso vai estar promovendo maior resistência na pele, nas mamas dessas mulheres. Além disso, o uso de sutiãs, um sutiã bem reforçado, também é importante para estar promovendo a sustentação dessas mamas.
Josi, dar de mamar faz o peito cair?
Não, Benício. Não é o ato de amamentar que faz as mamas ficarem mais flácidas, que faz o peito cair. Não é o ato de amamentar. O corpo da mulher, quando ela está grávida, ele vai apresentando várias mudanças. Dentre elas, as mamas, elas podem estar mudando tanto a forma, né, quanto o formato da mama, quanto a posição também das mamas. Além disso, as grávidas durante, né, a gestação, elas apresentam um ganho de peso. As mamas, elas ficam mais aumentadas. E aí, quando o peso retorna ao anterior, depois que elas ganham seus bebês, né, e o peso vai retornando ao peso anterior, é comum a pele, então, apresentar a flacidez.
Josi, precisa acordar o bebê para dar de mamar?
Olha só, a amamentação do bebê, ela deve ser em livre demanda. O que significa isso? Quem determina a hora de mamar é o bebezinho, não é a mamãe, não é a família. O comum é que o bebê, ele acorde quando ele tá precisando mamar, quando ele sente fome, ele vai estar acordando. Não existe um intervalo de tempo certo para amamentar, com aqueles horários rígidos, com aqueles horários estabelecidos. E com o passar do tempo, ele mesmo, o próprio bebê, ele vai determinando seus horários das mamadas, ele vai espaçando mais esses horários das mamadas. Agora é importante a gente colocar uma ressalva de principalmente nos primeiros 15 dias de vida do bebê, se ele chegar a dormir por mais de 4 horas, o que não é comum, não é nada comum, o que é comum é o bebê nesse período acordar em menor tempo, né? Acordar em menos tempo, acordar em mais. Mas caso, né, venha a acontecer desse bebê dormir por mais de 4 horas e se ele estiver nos seus 15 primeiros dias de vida, seria interessante estar acordando o bebê para dar de mamar.
Muito obrigado. Entre eu sei, a enfermeira Josi Rios. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Um bom feriado para todos. E até a próxima semana. Tchau.
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, enfermeira Josi Ribas, e parabéns ao nosso Benício Bittencourt. Eu sei que você já sabe, mas sempre é bom repetir que procurar informação é importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas é fundamental.
E tem mais um HBB Abração, agora é para todo o pessoal do posto de saúde, sim, da Morada dos Pássaros. Recebam, gente, o carinho da nossa audiência e o reconhecimento da importância do trabalho de vocês. Parabéns!
Um abraço a todo mundo da Morada dos Pássaros. Sim, estive lá tirando pontos e etc e tal. O pessoal foi realmente muito profissional. Parabéns, viu? Vamos agora, enfim, às curiosidades. E como sempre neste momento da HBB, as curiosidades são musicais, pois a nossa LP, a Letícia Paiva, já está nos esperando para falar de suas descobertas desta semana, Deise.
E não é que a nossa vitrolinha descobriu mais músicas de qualidade e bons exemplos culturais para a primeira infância? Gente, quando a gente acha que não tem mais grupos falando de bebê, tem sim. Vamos conferir a descoberta de hoje.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina.
Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Deise! Eu sou a Edip. Sim, a Letícia Paiva, a vitrola de descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre o grupo Grandes Pequeninos.
Vamos fazer música. Vamos criar a música.
Em 2007, chegou Isabela, primeira filha do casal Tânia Calil e Jair Oliveira. E junto com ela, nasceu o projeto Grandes Pequeninos. A partir de músicas criadas por Jair, sobre a experiência de ter uma nova integrante na família, o que eram só letras se transformou em um CD livro, utilizado por pais, educadores e pedagogos. Em 2009, foi indicada ao Grammy Latino o prêmio mais conceituado da música.
Vai fazer.
Din, din, dão, dão.
Vai fazer.
Din, din, dão, dão.
Vai fazer.
Din, din, dão, dão.
As músicas são apresentadas pelo casal com o objetivo de estimular a comunicação por meio de elementos lúdicos que envolvem circo, música e magia.
Grandes novidades, grandes aventuras. Grandes gargalhadas, grandes gostosuras. Somos pequenos de imaginação gigante.
O Mundo é Grande e Pequenino faz parte do segundo volume do projeto, que conta não só a experiência de ter um bebê, mas todas as nuances do universo familiar.
Vamos acordar, vamos acordar.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Grandes Pequeninos nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP, Edícia Paiva, sua vitória de descobertas para o programa A Hora do Bebê. E um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Tchau! Até o próximo programa.
Impressionante como essas músicas deixam os bebês felizes. Mas ouve quem pode e segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos. Valeu, LP, mais uma vez. E quanto a você, nosso ouvinte, guarde mais essa dica. Pesquise no YouTube a playlist do Grandes Pequeninos e ouçam sem moderação com toda a família.
Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a Hora do Bebê continua com a história Eu, Tu, Eles, de Tânia Souza. Agora na voz da atriz, fotógrafa e estudante de cinema, Érica Daniela. É mais uma participação memorável aqui no programa HBB. Ela que foi do grupo Caçoá de Teatro, um importantíssimo grupo daqui de Vitória da Conquista de teatro, que é bastante importante, gente, para a nossa cidade.
Família, atenção, mamãe, papai e avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
Experimenta contar essa história para seu bebê, todas as vezes que ele vai encontrar novos amiguinhos. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua numa pequena cidade. Cada um deles vivia uma linda casinha, muito confortável e com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinha boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam sonhos lindos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o quê. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casinha para dar um passeio e coincidiu-se de se encontrarem os três à beira-mar. Por um instante ficaram a olhar uns para os outros espantados, pois nunca tinham se visto antes. Então os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudesse partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e feliz.
A moça que conta a história.
E aí, gostaram da história, pessoal? Então, um pé até outro, depois a gente conta mais outros. Abraços.
A Hora da História.
Você sabia que existe outra forma de ajudar o Banco de Leite do Esaú Matos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro, que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Esaú Matos, onde fica o Banco de Leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija, ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Ei, pessoal! As Fernandicas estão chegando com suas dicas culturais.
Agendinha cultural.
Que legal!
Uma colher na minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e venho falar da programação do Agosto Dourado, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Esaú Matos. Se liga aí nas dicas!
E a Casa Azul voltou com as aulas de teatro. São aulas para todas as idades. Maiores informações, 77988-7496-16. Atenção, mamães e papais com bebês, porque no dia 24 de agosto, sábado, às 14 horas, acontecerá no Shopping Boulevard o Mamaço 2019. A ação faz parte da campanha para incentivar a amamentação. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todos os pais uma semana incrível e curtam o feriado ouvindo os programas anteriores da Hora do Bebê. E até a próxima semana com mais dicas douradas das Fernandicas!
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção, canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado, Fernandicas. Que legal, hein? Estamos concluindo mais uma Hora do Bebê. Quer continuar conosco ou rever esta e outras edições da HBB? Estamos ali nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast. Que bacana, hein, Daisy?
Aproveite e vai lá no Instagram, sim, @programaHBB e veja qual é a promoção que preparamos para você e quais são os nossos parceiros.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com a música Caiu, Levanta, dos Grandes Pequeninos.
Pra fechar, aquele lembrete: um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então, se liga em muita coisa boa pra testemunhar pra ele e toda a sua família. Afinal, gente, bebê é coisa de adulto, sim, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
Opa, opa, cuidado! Não, 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 não precisa chorar!
Opa, caiu, levanta! Se não machucou, não arranhou, caiu, levanta! Opa, caiu, levanta!
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.